Reportagem especial.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Dona Benta, Jecatatu, Narizinho, Emília, Cuca, Tia Anastácia, Pedrinho. Esses são personagens que fazem parte do imaginário brasileiro. Personagens criados por um brasileiro que amava o Brasil e retratava em seus livros os costumes e figuras da nossa cultura. Contista, ensaísta e tradutor, Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formou-se em Direito, mas tornou-se fazendeiro após receber herança em 1911. Nesse ambiente rural, Lobato encontrou seu espaço e começou a publicar os primeiros contos em jornais e revistas. Mas se engana quem acha que Lobato era autor exclusivamente infantil. O primeiro livro publicado foi o Saci Pererê, resultado de um inquérito em 1918, ano em que publicou uma de suas principais obras, Urupês. O primeiro livro infantil foi publicado em 1920 e se chamava A Menina do Narizinho Arrebitado. A partir daí, seguiram-se dezenas de outros destinados à criançada, como Fábulas do Marquês de Rabicó, O Pó de Pirlimpimpim e Reinações de Narizinho. Com histórias recheadas de magia, animais, aventuras e personagens fortes e folclóricos, Lobato atingiu rapidamente o topo da literatura infantil nacional. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar, dizia Lobato.
Ele imaginava que era rei soldado, herói, pirata e domador.
Quem melhor do que a própria neta de Monteiro Lobato para revelar a personalidade de um escritor que despertava e ainda desperta a imaginação de crianças e adultos? A neta de Monteiro Lobato, Joyce Campos, lembra que o avô Monteiro Lobato sempre foi muito liberal com as crianças. Na casa dele, recorda Joyce, era possível fazer de tudo. Ela conviveu muito com o avô quando moraram em Campos do Jordão, época em que Joyce tinha menos de 5 anos. Ela lembra que o jeitão do avô era muito calmo, até na hora de se vestir, e contudo premeditado. Diz que Monteiro Lobato gostava de trabalhar de madrugada, o que irritava a vizinhança por causa do barulho da máquina de escrever. Joyce lembra que costumava caçar borboletas com seu avô em Campos do Jordão, com redes confeccionadas pela avó Purezinha.
Nesse passeio, ele explicava calmamente tudo o que ele via, o que eram as borboletas, por que elas tinham tanta cor. Nós víamos, examinávamos cuidadosamente as formiguinhas, o que elas carregavam, as formigas grandes, as miudinhas. Quais eram as venenosas, quais não eram, taturanas. Então eu não tenho essa sensação de homem agitado. Agora, quando ele tinha um assunto que deixava ele entusiasmadíssimo e ele tinha audiência, convidados, pessoas que ele queria converter ou convencer, daí ele era uma pessoa agitada, porque ele não parava. Ele ia de um lado para outro, de um lado para outro, discutindo o assunto que ele estava interessado em convencer a pessoa ou entusiasmado em falar sobre aquele assunto.
Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
Marisa Lajolo, professora da Unicamp e recém-nomeada secretária de Educação de Atibaia, em São Paulo, é uma escritora apaixonada por Monteiro Lobato. Ela destaca que Lobato tem vários livros destinados diretamente aos bancos de escolas, como Aritmética da Emília, por exemplo. Na opinião dela, são obras que substituem qualquer livro didático para uma criança do ensino fundamental, que transmitem conteúdos escolares de forma muito divertida.
A literatura infantil do Monteiro Lobato, como toda boa obra de arte, abre a cabeça das pessoas, ela mostra, faz com que as pessoas vivam outras realidades. Ela faz com que as crianças tenham um alimento para uma imaginação mais sem limites. E elas são histórias que familiarizam as crianças com as nossas raízes rurais.
Vladimir Saqueta é pesquisador, jornalista e especialista em saci, ou saciólogo. Saqueta é autor de uma biografia de Monteiro Lobato, O Furacão da Botocúndia, e destaca a personalidade inconformada do escritor.
O grande salto que Lobato deu, isso na década de 20, foi mostrar que criança tinha vez e voz. Até então as crianças ficavam mudas diante dos adultos. Ele quebrou essa hierarquia, né? E essa quebra de hierarquia está presente o tempo todo nesse espaço mágico do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então a turma do sítio, Pedrinho, Narizinho e Emília, falam com os adultos de igual para igual. Lobato considerava que a criança um ser competente, inteligente, assim, que devia ser levado a sério.
E as crianças do século XXI, o que acham de Lobato? Apesar de a obra de Lobato ter sido nacionalmente difundida depois da série de TV O Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibida pela primeira vez em 1977, os livros de Monteiro Lobato costumam passear por bibliotecas escolares. Depois de um problema judicial de décadas sobre a edição de suas obras, a editora Globo assumiu a publicação de todos os livros de Monteiro Lobato em 2007. Desde então, foram vendidos mais de 1 milhão e 300 mil livros do autor. O menino Renan dos Santos tem 13 anos e cursa a sétima série numa escola em Brasília. Ele é um dos leitores de Monteiro Lobato e resume o que os livros representam em sua vida.
A gente lê O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que fala lá da Dona Bento, de uma família, né, e tem tipo uns fantoches. Cada livro tem uma história diferente. E se você gostar de livros, souber, assim, ter um ritmo de ler todo dia, você acaba que se torna um grande leitor um dia, porque você vai acabar gostando de ler os livros e vai cada vez ficando mais sábio, né? E eu acho, assim, que o Monteiro Lobato, ele incentiva as crianças a lerem, né? Porque os livros dele são bem dinâmicos, são divertidos, assim, e acaba que no final a gente tem uma moral de história bem legal, assim, que incentiva mesmo.
Monteiro Lobato morreu em 1948 de derrame. De Brasília, Adriana Magalhães.
Reportagem especial.